Hoje acho que nós vamos terminar o capítulo 8. 2 Samuel, capítulo 8. Nós terminamos comentando no domingo passado sobre esta expressão que menciona duas vezes no capítulo, no final do versículo 6, 2 Samuel 8, 6, e no final do versículo 14. Parece duas vezes, dizendo assim: o Senhor dava vitória a Davi por onde quer que ia. Outra versão, outra assim, cabe também na tradução, que o Senhor protegia Davi aonde quer que ia. Você não gostaria de uma segurança, de uma proteção, de uma certeza de que Deus está com você? Nós falamos que nós temos essa promessa, que Deus está conosco. Jesus falou que nenhum cabelo da nossa cabeça cai sem Deus saber, mas assim como nós sabemos que Jesus está no nosso meio cada vez que nós nos reunimos, não é a mesma coisa, né? Tem um sentido em que Jesus está em cada reunião, tem um sentido que Deus está conosco aonde quer que a gente vá. Deus sabe de todas as coisas, Ele pode fazer com que todas as coisas cooperem para o bem, mas precisamos entender que não é tudo que nós fazemos na nossa vida que Deus está aprovando. Então Deus está presente, Deus está olhando, Deus tem misericórdia, muitas coisas que a gente faz na ignorância, Deus está guiando a si mesmo, mas há uma diferença, assim como há uma diferença quando nas nossas reuniões nós buscamos ao Senhor de uma maneira diferente, o Senhor faz a sua presença ser a gente percebe, é uma coisa palpável, uma coisa real, é diferente. Em todos os momentos Jesus está conosco, mas é diferente quando nós estamos andando dentro dos caminhos do Senhor. E nós comentamos que Davi, ele estava ali no trono, não governando em causa própria. Então hoje nós vamos fazer algumas considerações sobre essa parte final do capítulo. Vamos ler primeiro a partir do versículo 15 agora. Então o Senhor estava com Davi, aonde quer que ele ia, o Senhor protegia, mas as guerras que Davi fazia não era para ele. Então por isso que Deus estava com Davi dessa forma. Então existe uma diferença, existe uma maneira especial em que Deus pode estar conosco, e é isso que eu quero para a minha vida, eu creio que vocês querem também. Versículo 15: reinou Davi sobre todo Israel, julgando, uma versão, uma tradução diz, administrando o direito e fazendo justiça a todo o seu povo. Então esse é um versículo que resume tudo, mas é carregado. Reinou Davi sobre todo Israel, julgando e fazendo justiça a todo o seu povo. Alguém sonha em ver um governo, um governante dessa forma, né? Reinando sobre todo Israel. Davi, obviamente, era de uma das tribos. Ele era de Judá. Mas aqui não fala que ele fazia, ele governava todo Israel, mas ele puxava mais para Judá. Não fala isso, né? Ele governava sobre todo Israel, administrando o direito, né? Fazendo justiça, julgando e fazendo justiça a todo o seu povo. E aí nós temos aqui nesses três versículos finais, como hoje nós chamaríamos isso do, por exemplo, do ministério, né? O presidente do Brasil vai definir uma porção de ministros, né? Que ninguém governa sozinho, precisa de ajudantes, precisa de auxiliares para governar em todos os departamentos, né? O governo naquela época não era tão complexo como hoje, né? Mas tinha várias divisões. Então vamos ver quem eram os ministros, quem eram os subordinados do rei Davi. Joabe, lembra Joabe? Joabe está com Davi há muito tempo, assim como hoje, né, quando alguém chega na presidência, quem que ele vai chamar para ser ministro? Alguém que está lutando com ele, né, há muito tempo. pessoas que ele conhece. Aí está, só um parênteses, né? Aí está a força e a fraqueza de um governante. Por quê? A força porque ele tem que colocar pessoas que tenham aliança, que ele conheça, que ele possa dizer, não, essa é uma pessoa que vai lutar pelas mesmas causas que eu luto, né? Mas aí também tem a fraqueza. Por que a fraqueza? Porque, infelizmente, quando alguém luta para estabelecer o reino de Deus, ou para governar, ou para alcançar poder, ou, né, tem uma filosofia, nós queremos chegar ao governo, nós queremos implantar isso, mais justiça para o povo, nós queremos defender os idosos, nós queremos, assim, quem quer que seja que tenha uma causa, né? Então alguém está na frente, lutando para vencer por aquela causa. E muitas pessoas que se identificam vão juntos, né? Não, eu também quero, eu também estou lutando. Algumas porque se interessam pela causa e outras porque querem o poder, né? Então, ó, tem alguém aí que vai ganhar, eu quero estar junto, quero estar por perto quando alguém ganhar, porque então a grande fraqueza de todos os líderes desde o tempo, os tempos antigos, são esses. Joabe, você quer uma pessoa, já falamos um pouco sobre ele, né? Mas você quer uma pessoa mais leal? Joabe defendia Davi até a última, mas Joabe não tinha o espírito nem a visão de Davi. E Davi precisava, e outra coisa, ele é parente, né? Ele é sobrinho, né? Ele é filho da irmã de Davi. Então ele é parente. Então essas coisas são fraquezas, porque a pessoa pode ter essa lealdade porque é parente, mas não porque compartilha da mesma visão. Então, Joabe foi um homem que fez muita coisa certa. Nós vamos ver ainda pela frente momentos em que Joabe é um homem que faz a coisa certa na hora certa, mas Joabe também faz coisas erradas, porque Joabe não tem, até os últimos dias, até o final da vida de Davi, Joabe nunca absorveu o verdadeiro espírito e visão de Davi. E isso acontece na política, acontece na igreja, acontece em todos os lugares, pessoas que estão próximas, por outras razões, talvez por laços de sangue, né, talvez pelo desejo de poder ou qualquer outro motivo, mas não tem a mesma visão, né? Esse é praticamente o único dessa lista que a gente conhece mais a respeito dele, né? Mas vamos ver. Então, Joabe, filho de Zeruia, estava sobre o exército. Então, ele é o general, ele é o chefe do departamento militar. Josafá, filho de Ailude, era cronista. Não sei se algumas traduções falam arquivista. Ele era uma pessoa que era responsável, né, essas pessoas, assim, parece até um, né, ele guardava, é como se fosse quase que um bibliotecário, ou alguém que guardava todos os registros, coisa importante, graças a homens como esse que nós temos esses livros hoje, porque registravam os acontecimentos, guardavam os documentos passados, né? Ele, com certeza, ele tinha, no poder dele, ele tinha os escritos de Moisés, os livros da Bíblia, outros documentos históricos, né? Do passado, e ele tinha também a responsabilidade de anotar, de escrever, de registrar as coisas que aconteciam. Mas não era só, essas pessoas eram, a sua fala, conselheiro, essas pessoas não eram apenas, uma função, assim, de escrever, uma coisa mecânica. Essas pessoas faziam parte realmente do gabinete, do ministério dele, né? Então, Josafá, filho de Alude, era cronista ou arquivista. Ele tinha a função de recordar, de lembrar de todas as coisas. Zadok, filho de Aitube, e Aimeleque, filho de Abiatar, eram sacerdotes. Normalmente, né, como, por exemplo, no tempo de Moisés, tinha um sumo sacerdote, Arão. Em algumas outras épocas, até no tempo de Jesus, nós notamos a mesma coisa, tinha dois, né, por alguma razão. Aqui, inclusive, uma coisa importante, porque tem aquelas profecias sobre Eli no tempo de Samuel, é importante lembrar esse fato, que dos quatro filhos de Arão, né, que seriam descendentes de Arão, descendentes, todos os sacerdotes seriam descendentes de Arão. E os descendentes viriam a princípio pelos quatro filhos, mas não foram quatro, porque dois morreram sem filhos. Levaram fogo estranho, né? Conta lá em Levítico, levaram fogo estranho e morreram. Então, dois dos quatro filhos morreram. Então, nós só temos dois filhos de Arão para seguir a descendência de sacerdócio, que era Eleazar, dos que ficaram, era o mais velho, e Zadok aqui era descendente de Eleazar, desse filho que a princípio, né, tem algumas coisas que a Bíblia não explica, mas a princípio, como o filho mais velho dos remanescentes de Arão, o sumo sacerdote teria que ser sempre da descendência de Eleazar, né? Mas o que aconteceu? No tempo de Samuel, Eli, sumo sacerdote, no tempo de Samuel, não era filho de Eleazar, não era descendente de Eleazar. Ele era descendente do outro filho de Arão, chamado Itamar. E eu estou mencionando tudo isso porque no tempo de Samuel, o profeta, garoto, né? Lembra da história? Samuel, que Deus chamou, a primeira palavra que Deus deu para Samuel foi que Deus traria juízo sobre a casa de Eli, porque ele era um homem justo, mas os filhos não eram. Então, que Deus ia julgar a casa de Eli, que eles não iriam permanecer no sacerdócio diante de Deus. Mas aqui, olha como as coisas de Deus às vezes demoram, né? Não se cumpre como a gente pensa. Algum tempo depois de Samuel, no tempo de Saul, ele ficou bravo porque um dos sacerdotes, descendente de Itamar ainda, da casa de Eli, um dos sacerdotes, ajudou Davi quando ele estava fugindo. Lembra dessa história? Né? Logo que Davi começou a fugir, que começou a ser perseguido por Saul, ele parou na cidade dos sacerdotes e o sacerdote deu para ele a espada de Golias. Lógico, Davi devia ter direito a essa espada, foi ele que matou Golias. E deu também pães para ele. E Saul ficou sabendo, alguém informou, e Saul mandou matar toda aquela cidade de sacerdotes, uma porção de pessoas, mais de 80 pessoas, foram massacrados por Saul. E isso era cumprimento já daquela profecia de Samuel. Mas ainda não foram todos, porque nós temos aqui, ó, Aimeleque, o outro sacerdote nesse tempo aqui, Aimeleque, filho de Abiatar, era ainda da descendência de Itamar. Quando é que Deus vai cumprir aquela profecia que vai fazer, acabou, não vai ficar mais nenhum descendente ali com o sacerdote? No tempo do filho de Davi, Salomão. No tempo de Salomão, ele vai tirar a Aimeleque, a descendência, e vai ficar só Zadok. Mas, por enquanto, nós temos um sacerdote da descendência de Eleazar e um sacerdote da descendência de Itamar. Não sei, com certeza tudo isso aí tem algum significado, né, que eu também não sei exatamente qual é. Eu só estou colocando isso porque Deus cumpre as suas palavras. A profecia ainda viria a ter um cumprimento final. Parte do juízo foi naquele tempo de Saul, né, que Deus profetizou sobre a casa de Eli, parte. Mas ainda tem um descendente de Itamar no sacerdócio aqui, mas no tempo de Salomão, lembra que Salomão representa o início do reinado dele, a parte onde Salomão é fiel a Deus, aquela parte do reinado de Salomão representa o reinado de Jesus quando tudo vai ser colocado em ordem. Todas as coisas, que Davi, ele tem esse tempo, vai ter muita turbulência, quem conhece a história daqui para frente, né, daqui, né, capítulo 11, né, que estamos chegando, né, capítulo 11 em diante, a história de Davi é uma turbulência atrás da outra, é muita luta, muita tristeza, muita dificuldade. Davi passa por muitas coisas. Então, ele é um homem segundo o coração de Deus, ele tem essas guerras que estamos falando agora, nessa época, muito sangue derramado, depois vai ter muitos problemas na casa dele, e etc., mas é no final, ele prepara tudo para a casa de Deus. Quando é que vai ter esse reinado? Aqui nós lemos que reinou Davi sobre todo Israel, fazendo justiça. Maravilhoso, ele fazia justiça. Mas não houve paz. O reinado de Davi, com alguns intervalos apenas, mas em geral, o reinado de Davi não teve aquela paz final que representa o reinado permanente de Jesus, o reino de Deus. Não chegou ainda. Mas Davi, como filho de Salomão, ele representa o reinado de paz, prosperidade, tudo colocando em ordem. Então essa é uma das coisas, esses dois sacerdotes, é uma das coisas que não foi posta em ordem ainda. Joabe é outra. Joabe é um homem que não pode ficar no reino permanente, né? Tem mistura, tem joio e trigo, tem dentro do reino de Deus, tem gente lutando ao lado de Davi, que não tem o coração de Davi ainda, vocês estão compreendendo? Então tem muita coisa ainda, né? E a própria casa de Deus, que ainda não foi edificada, tem muita coisa ainda que precisa acontecer. Então são essas coisas incompletas. Depois dos dois sacerdotes, nós temos Seraías, era escrivão, outra palavra seria escriba, né, que vai aparecer muito no Novo Testamento, os escribas, né, a gente pensa em escribas por causa que no Novo Testamento eram os sacerdotes, os escribas, os fariseus, né, era tudo, a gente embola tudo junto, né, como aquelas pessoas muito legalistas, que não tinham a visão da graça de Deus. Mas vamos lembrar de um escriba bom. Alguém lembra de um escriba muito famoso no Velho Testamento? Um homem de Deus, escreveu um livro na Bíblia, um escriba. Esdras, muito bem. Esdras foi um sacerdote, um levita, né? Ele era um levita e ele era escriba, ele era um estudioso. Foi ele que compilou os livros de 1 e 2 Crônicas. Né? Então, ele era um escriba, e esses escribas eram pessoas, eles tinham diferentes funções, né? Nós temos já o arquivista, que fazia parte dos registros do passado ou do presente. O escriba, pelo menos em alguns lugares que aparece, não tanto Esdras, acho que já no tempo dele, ele era mais assim, um estudioso da palavra mesmo. Mas o escriba do rei, ele aparece em alguns textos, né, no livro de Reis, como uma pessoa que era como um contador. Ele era assim, quando eles faziam, por exemplo, reparos no templo, era o escriba que anotava tudo que entrava e saía, né, ele era contador. E eles tinham muita influência também como conselheiro e como uma pessoa que estava ajudando a administrar. Ele era um administrador e um contador, o escrivão. Então não era só uma coisa mecânica também. E finalmente, versículo 18, Benaia, filho de Jeoiada, comandava os quereteus e peleteus, e os filhos de Davi eram seus ministros. Então, quem eram os quereteus e peleteus? Era uma espécie de guarda pessoal do rei Davi. Então, Joabe era comandante de todo o exército, mas aqui nós temos uma unidade militar especialmente para cuidar da proteção do rei. Então, era uma pessoa próxima em termos de proteção, fazia parte do militar. Então, se você separar todas essas funções, nós podemos separar isso rapidamente em três partes, né? Militar, que temos Joabe no começo e Benaia. Tudo era, então era a parte do departamento militar. O exército todo, Joabe e a guarda mais pessoal do rei Davi, Benaia. Depois, outro departamento era o departamento administrativo ou civil, que temos arquivista ou cronista Josafá e o escrivão Seraías, né, faziam parte do departamento administrativo. E temos a parte espiritual, eclesiástico, que seriam os dois sacerdotes, né? Então seriam essas três partes principais, o militar, administrativo e religioso. E tem essa observação final, que não temos muita coisa sobre isso, né? Eu consideraria também como uma coisa perigosa, mas a Bíblia não faz menção, né, que os filhos de Davi eram seus ministros, né? Eles não são mencionados, né? Isso será que era até uma brecha que depois, né, Absalão vai se revoltar contra o rei Davi? Não sei, né? Eu considero como uma coisa perigosa na Bíblia mesmo, né? Os filhos de Eli não foram bons, os filhos de Samuel, ele tentou colocar os filhos de Samuel, tentou colocar seus filhos para julgar Israel e não estava dando certo, eles não eram pessoas de caráter bom com o pai, e daí que Israel pediu o rei. Aqui também Davi assim colocou os filhos, né? Nem sempre isso em si funciona, tem que tomar muito cuidado, porque esse reino através, né, governar através da família, geralmente é um fator perigoso, mas aqui só menciono. Ok, não vamos tomar, não sei se futuramente nós vamos voltar a isso, mas eu só quero chamar a atenção que aqui em Samuel, ele menciona isso rapidamente aqui, né, esses departamentos. O livro de Crônicas, não é, como acabei de mencionar, foi compilado por Esdras, né, depois do cativeiro babilônico, mas logicamente usando documentos feitos por esses cronistas e arquivistas, né? Mas o livro de Crônicas, até, né, todo mundo sabe que primeiro Crônicas tem nome que não acaba mais, não é verdade? Se você já tentou ler a Bíblia na sequência, quando você chega em primeiro Crônicas, capítulo 1, se prepare, que aí já de cara tem 9 capítulos só de nomes. E de vez em quando um tesourinho, né, uma coisinha no meio daqueles capítulos, mas são poucos, como a oração de Jabes está no meio daqueles capítulos. Mas são poucas coisas que vocês têm no meio desses capítulos. Mas não é só nos primeiros 9 capítulos. Aí tem uma parte que começa a falar sobre Davi, paralelo com o 2 Samuel, mas quando chega aí no capítulo 23 em diante, nós temos uma porção de capítulos com nomes também. Mas esses nomes que tem nessa segunda parte são toda a organização do rei Davi. Né? No livro de 2 Samuel não aparece muito isso. Né? A sua imagem, né, se você leu já sobre a vida de Davi, eu tenho certeza que você não pensa muito em Davi como um grande administrador. Alguém aqui já, Davi, um grande administrador, você nunca, né, Davi pode ser um guerreiro, né? Ele era um forte nas batalhas, era um homem que amava a Deus, trouxe a arca, e tem várias coisas, né, sobre Davi, mas você não pensa muito em Davi como um homem que, olha, na Bíblia, ele é considerado, junto com Moisés, como um homem que foi importante para colocar coisas ele estabeleceu coisas que seriam seguidas depois. Quer ver uma coisa? Davi colocou os sacerdotes, ele pegou todos os descendentes, e aí até explica, né? Se você quiser deixar a Bíblia aberta, nós vamos ler, mas se você quiser deixar a sua Bíblia aberta, só para mais ou menos para eu comentar e não ficar assim muito vago, é 1 Crônicas 24. Só vamos passar por cima disso para a gente ter uma noção. Depois, futuramente, pode ser até que a gente volte nessas partes, né? Lembre que Davi preparou todas as coisas para construir a casa de Deus, né? Isso geralmente a gente sabe com mais enfatizado, né? Que é Crônicas que mostra isso. Ele não fez a casa de Deus, Deus não permitiu, mas ele fez todas as coisas, juntou os materiais, Deus deu para ele a planta, mas não só isso. Você pode imaginar alguém, não existe, a casa de Deus não existe, tem uma tenda onde está a arca. Os sacrifícios estão sendo feitos em outra cidade, Gibeon. Então a casa de Deus está, do jeito que Moisés preparou, está tudo fora dos conformes, né? Estão fazendo sacrifício e tal, mas está tudo dividido. Desde quando que Deus previu que a arca seria separada do resto do tabernáculo? Está tudo fora. Mas Davi, ele organiza todas as coisas. Quando você olha, só se a sua Bíblia tem esses títulos dos capítulos, só olha aí, né? Capítulo 24 fala, as divisões dos sacerdotes. Tá, tudo bem, tem lá o tabernáculo em Gibeon, mas está tudo fora, né? Capítulo 25, os cantores. Todos os cantores. Isso, ele estava, sacerdócio foi instituído por Moisés. Mas o que que Moisés explicou sobre os cantores? Absolutamente nada, não tinha cantores. Tinha a irmã de Moisés que cantou depois de passar o Mar Vermelho, mas não tinha uma ordem de cantores, não tinha instrumentos. Davi fez os instrumentos, ele que fez. Eu não estou com esse... Eu acho que tem algum lugar aqui, né? Eu não separei esse versículo, mas em algum lugar perdido no meio desses nomes, aí tem um lugar que Davi fala, todos esses instrumentos que eu fiz com minhas mãos, Davi fez os instrumentos que eles iam usar para tocar. Ele separou todos os sacerdotes. Volte um pouquinho, capítulo 23. Capítulo 23, os levitas. Versículo 3, foram contados os levitas de 30 anos para cima, foi o número de homens 38 mil. Olha como Davi é administrador, como ele sabe, olha, são 38 mil levitas. Deus tinha falado que os levitas iam ajudar, agora que 38 mil homens vão fazer no tabernáculo pequenininho? Os levitas não entravam no tabernáculo, eles tinham que ajudar os sacerdotes. Os sacerdotes estão espalhados, estão em bagunça, eles não estão cuidando de casa de Deus, coisa nenhuma, nem tem casa de Deus em ordem, está tudo fora de ordem. Davi pega esses 38 mil levitas, olha o que ele fala, versículo 4, destes 24 mil promoverão a obra da casa do Senhor, quando? Quando fizer a casa de Deus não existe ainda. E 6 mil serão oficiais e juízes. Olha só, Davi como rei, ele não fala, todo mundo tem que procurar comigo. Pessoa que não tem noção de administração e que quer se exaltar muito, ele não quer delegar autoridade, ele quer falar assim, vem, vamos centralizar, tudo em Jerusalém, coisa nenhuma. Davi, olha o que ele vai fazer com 6 mil oficiais e juízes, vai falar depois, não nesse texto aqui, 4 mil serão porteiros, 4 mil deverão louvar ao Senhor com os instrumentos musicais, ó, tá aqui, que eu fiz, instrumentos musicais que eu fiz para louvar, e ele repartiu por turmas, ele não só falou assim, olha, esse tanto, não, tudo dividido, então os sacerdotes, no capítulo 24, ele divide todos os sacerdotes em 24 turnos, e é isso que eu queria comentar. Vocês lembram no livro de Lucas, quando Zacarias, pai de João Batista, né, ele era um levita, era um sacerdote, e fala que era o turno dele servir no templo. Por que que era o turno dele? Era o turno estabelecido por Davi, desde o tempo de Davi, 1000 anos. Davi é 1000 anos antes de Jesus. 1000 anos antes de Jesus, né, ele estabeleceu todos aqueles turnos. Zacarias, pai de João Batista, está servindo dentro do turno dele. Já foram para Babilônia, já voltaram, mas os turnos continuaram, porque Esdras foi um escriba e registrou. Está vendo como são muitas funções diferentes e todas são importantes, né? Então, eu só queria que vocês tivessem uma visão rápida de como cada função é importante e como Davi foi um homem que não só fez guerra e não só tinha planos, não só escreveu salmos, não só louvava a Deus, mas ele foi organizado e ele administrou e ele fez tudo isso aqui. Então, divisão dos sacerdotes em turnos. Capítulo 25, ele separou também aqueles que falou lá, 4 mil serão cantores, ele fez turnos também, tem todos os turnos escritos aqui. Capítulo 26, os porteiros. Não tem casa de Deus ainda, mas já tem os porteiros, né? Os porteiros da casa de Deus. Então ele preparou todos os porteiros também. Agora, eu quero que vocês vejam, no final do capítulo 26, versículo 26, 29, dos Izaritas, ele está falando sobre todas as funções dos levitas, dos Izaritas, que Ananias e seus filhos foram postos sobre Israel para os negócios de fora, como oficiais e juízes. Lembra que tem 6.000 que foram separados para ser juízes. Então, aí fala, né, versículo 30, 1.700 homens tinham a seu cargo em Israel a oeste do Jordão. Você tem que visualizar isso no mapa. A oeste do Jordão é a parte que hoje nós consideramos Israel, né? E, inclusive, assim, uma parte de Israel hoje pertence aos palestinos, né? Mas a parte, assim, quando você olha o mapa, tem as tribos e tal, assim, a parte que a gente sempre considera Judá, Benjamim, Efraim, todas aquelas tribos mais conhecidas, são a oeste do Rio Jordão. A leste do Rio Jordão, lembra que tinha duas tribos e meia que ficaram, né, quando vieram do Egito, né, Moisés deu, né, a parte hoje que seria Jordânia. Então, olha só, versículo 30, 1.700 homens valentes, versículo 32, Gerias tinha 2.700 irmãos, homens valentes, cabeças de família e seus pais, e o rei Davi os constituiu sobre os Rubenitas, Gaditas e a meia tribo de Manassés, que é do lado leste do Rio Jordão. Então, eu quero que vocês percebam, assim, olha, como Davi, ele distribuiu não de acordo com a população. Do lado oeste, 1.700 homens, mas eles estão mais próximos a Jerusalém, mais fácil de administrar. Do lado leste, ele põe 2.700, quase metade dos 6.000 homens, do lado leste, muito menos gente, mas muito mais longe, pela distância, pelo rio, era mais difícil de administrar. Ele colocou mais juízes para julgar lá, para poder funcionar. Então, isso é só um pequeno detalhe que eu queria que vocês vissem como Davi administrava. Quando nós lemos em 2 Samuel, Davi reinou sobre todo Israel. Sozinho? Não, ele soube administrar. E mais um capítulo, capítulo 27, tem as divisões do exército. Fala que Joabe era chefe do exército, mas aqui no capítulo 27 você vê também que tem 24, não, de mês em mês, tem 12 turmas, de mês em mês, cada mês tem 24 homens. Então, como não tinha guerra constantemente, eles tinham turnos. No mês de janeiro tinha 24 soldados. Fevereiro, aqueles 24 iam embora para casa, chamava mais 24. Aí conta tudo isso aí, como ele dividiu o exército em 12 turnos de 24. No versículo 16, ele fala que cada tribo tinha também um chefe. Então, tudo isso aí, todos esses capítulos, é só uma visão rápida para que vocês vejam como Davi administrava. Não era tudo centralizado. O reino de Deus, isso é uma característica do reino de Deus e de qualquer boa administração, é não centralizar tudo. Se você tem algum tipo de governo, de liderança, e você centralizar tudo em você, né, como Moisés estava fazendo no início, não vai dar certo, né? Ele tinha uma boa administração. Ok, era só mais ou menos para dar essa visão do governo de Davi. Agora, rapidamente, eu quero passar com vocês para a gente depois fazer uma aplicação para as nossas vidas, né? A gente pode pensar, ah, Davi reinou, Davi era rei, o que isso tem a ver com a minha vida? Tudo bem, eu estou esperando o reinado de justiça que Jesus vai implantar, amém? Né? Davi é um precursor, é um símbolo, né? Mas tem um grande sentido em que isso tem que ser prático em nossas vidas. Né? Todos nós somos chamados, eu fico recomendando esse livro, não existe, né? Tem que tirar xerox, quem sabe, acho que tem até planos de relançar, mas tem um autor que ele escreveu vários livros que sobre sofrimento, eu sempre cito também, né? Não Desperdice Suas Lágrimas, é um livro maravilhoso que ele fala sobre a verdadeira, como Deus usa o sofrimento na nossa vida. E tem um livro que, só os títulos, né? Não Desperdice Suas Lágrimas, já assim, só o título, você já pega uma mensagem, porque o que quer dizer não desperdice suas lágrimas? Significa que você pode sofrer e não está adiantando nada para você. Então ele vai dizer, não desperdice, Porque o sofrimento que vem na nossa vida pode ter resultado positivo e pode não produzir nada, né? E o outro livro também, que é um livro assim que abre muita visão para isso que eu vou falar, Seu Destino é o Trono. Então ele mostra biblicamente, na verdade nesse livro ele fala mais sobre a oração, né? Que é um ponto muito importante. Ele mostra que Deus pode fazer as coisas sem ajuda nossa. Por que que a gente tem que orar? Oh, Deus, vem o teu reino. Deus que quer trazer o reino dele. Por que que eu tenho que pedir para Deus trazer o reino dele? Deus é o maior interessado. Mas eu participo por quê? Porque Deus está me preparando para compartilhar o trono com ele. Você diz, ah, Deus, eu não tenho ambição, eu não tenho personalidade, eu não tenho temperamento de líder, eu gosto de ficar no meu cantinho, no meu lugar. Deus, eu acho que lá também eu vou ser um liderado, eu não vou liderar nada. Né? Não existe isso. Deus quer ter comunhão conosco. E Deus está fazendo, a comunhão com Deus não é uma comunhão parada. Você acha que lá no céu vai ficar, né, aquela cena que a gente tem das músicas, sei lá, das coisas assim, todo mundo numa nuvem, tocando uma harpa, né, fazendo nada, assim, ó, gente, né, passou 100 mil anos, vou continuar fazendo a mesma coisa, será que a gente não vai cansar, será que não vai ficar um negócio meio maçante? Não vai, porque Deus sempre tem um projeto em andamento. Não existe um exemplo bíblico de Deus ter comunhão com alguém sem que alguma coisa estivesse acontecendo. Mesmo no Jardim do Éden, Deus vinha conversar com Adão sobre o quê? Sobre os nomes que ele colocava nos animais, e eles iam ter outros projetos para conquistar toda a terra. Então, Deus sempre tem projetos. Qual vai ser o projeto na eternidade? Eu não sei, mas que vai ter, vai ter. E ele fala sobre governo, ele fala assim, nós não vamos ter tempo hoje para falar sobre o governo, mas nós vamos ler alguns textos no final para mostrar que Deus quer que a gente aprenda os princípios de governar agora. Eu não vou aprender a governar depois, a não ser que eu queira ficar longe da comunhão com Deus, porque o lugar próximo a Deus é sentar no trono junto com ele, não porque eu quero ter autoridade, poder, porque eu quero participar com Deus do propósito dele. Entenderam a diferença? Eu não estou querendo poder. Quando os discípulos falaram com Jesus, né, eu quero sentar na mãe, né, daqueles dois discípulos, quero sentar, meus filhos sentem do lado direito, do lado esquerdo, ele não falou, que isso? Vocês não vão governar coisa nenhuma. Ele falou isso? Ele não falou que não ia, ele falou assim, vocês vão sentar, os 12 apóstolos vão sentar em 12 tronos, governando, mas ele falou assim, para mim, eu não vou conceder a direita e a esquerda, porque não pertence a mim. Então ele não falou que não tem trono, tem trono sim. Agora, como que é esse trono? Então nós vamos falar sobre isso, eu só quero mostrar agora rapidamente a importância que Deus dá para justiça. Davi governou com justiça. E mais uma, assim, uma palavra para vocês prestarem atenção, que quando, até foi ouvir isso de alguém, e eu falei assim, sabe o que é mesmo? Ele falou assim, geralmente, quando nós, assim, você tem sede, você quer justiça, você quer um governo de justiça, geralmente, quando nós falamos, eu quero justiça, a gente não pensa, se você é uma exceção, me perdoe, né? Mas geralmente as pessoas não pensam sobre todos os povos. A gente pensa sobre, ah, como eu queria que fizesse justiça para mim. Porque, sabe, eu sou muito injustiçado. Eu olha, pelo esforço que eu faço, pelas coisas, olha, eu devia ter muito mais, eu devia, sim, se alguém desse valor para... Né? Quando a gente fala em justiça, geralmente nós estamos pensando, né, na nossa visão meio distorcida daquilo que a gente acha que, né, se fizesse justiça para mim, né, eu não ia sofrer assim, eu ia, né, quanto que eu já dei para Deus e nunca voltou, eu já ajudei os pobres, já fiz isso, aquilo, e não volta, não acontece. Então, quando a gente pensa em justiça, geralmente nós estamos pensando sobre, é um troco para nós. Mas eu quero que vocês pensem comigo agora sobre o desejo que Deus tem para que se faça justiça na terra. Eu vou pegar alguns textos rapidamente, só para vocês terem um gosto também disso, para depois a gente poder aplicar. 2 Samuel 23, né, nas palavras do rei Davi, acho que no final da vida dele. 2 Samuel 23, versículo 3. Disse o Deus de Israel, a rocha de Israel a mim me falou. Quando um justo governa sobre os homens, quando governa no temor de Deus, é como a luz da manhã ao sair do sol, de uma manhã sem nuvens, como o esplendor depois da chuva que faz brotar da terra a erva. Não está assim com Deus a minha casa? Não estabeleceu Ele comigo uma aliança eterna, em tudo bem ordenada e segura? Não fará Ele prosperar toda a minha salvação e todo o meu desejo? Olha como ele coloca, isso aqui é uma coisa muito importante entender, que Deus nos salva pela graça, não é pela nossa própria justiça, mas Deus nunca deixou esse desejo, o trono de Deus, a bênção de Deus, aquilo que Deus realmente quer estabelecer no reino dele, é uma consequência de exercer justiça. Então vamos primeiro estabelecer esse princípio. Porque quando, versículo 3, quando um justo governa sobre os homens, quando governa no temor de Deus, é como a luz da manhã. Sabe, todo mundo sabe, né, quando chove, principalmente quando chove um dia seguido, nem se vê o sol, 3, 4, 5 dias, né? Aí depois tem uma manhã que sai assim, o sol, tudo claro, né? É uma coisa diferente, a luz do sol é diferente. Então ele está falando sobre esse tipo de luz que vem, as cores são diferentes, porque Deus chegou, quando a justiça, algo muda. Essa justiça perfeita é só no reinado de Jesus. Mas Davi começou, e esse é o desafio, nós não começamos a reinar quando Jesus volta. Nosso destino é o trono. Deus está nos preparando para comunhão com Ele. Ele quer que a gente aprenda a exercer justiça. Você acha que você não é governante, que você não governa nada? No mínimo, você tem que governar a sua própria vida. Você tem que governar seu tempo, você tem que governar seu dinheiro, você tem que governar sua família. Mas nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Mas eu só quero que vocês entendam, quando a gente lê esses versículos, eu não estou falando sobre alguém que é chamado, nem para, por exemplo, assim, eu tenho alguns que são chamados para ser dirigentes, para governar a igreja. Mas nem que eu não seja ninguém, nunca, que vá ser algum pastor, um líder, alguém que governa. Mas todos nós temos que aprender a reinar com justiça sobre as coisas que Deus colocou ao nosso encargo. Rapidamente, agora vou tentar ler esses versículos sem comentar muito, porque eu quero chegar na aplicação final. Salmo 45, se você não tiver tempo de procurar, pelo menos anote, né? Salmo 45, versículo 6. Preste atenção mais assim, nessas palavras, né? Nas frases chaves. O teu trono, ó Deus, é eterno e perpétuo, o cetro do teu reino é um cetro de equidade. O que é equidade? É não ser parcial. Equidade, ser justo, não ser parcial. Meus irmãos, como é difícil. Você acha que os pais, pai e mãe, são imparciais? Procuram ser, mas é difícil. É difícil, a não ser que você tenha um filho só, né? É difícil ser imparcial, porque os filhos são diferentes, as situações são diferentes, e assim por diante. Tu amas a retidão, tu amas a retidão e odeias a impiedade. Então, isso faz parte da natureza de Deus. O fato que Deus te salvou pela graça, indiferente das suas coisas tortas, das suas coisas que você tem uma visão distorcida, que você não enxerga o que é igual, que você sempre se coloca como precisando mais de Deus do que todo mundo, isso aí não significa que Deus é indiferente a isso. Deus quer a justiça, Ele quer mudar isso na nossa vida. Salmo 89, 14. Retidão e justiça são a base do teu trono. Só essa frase. Retidão e justiça são a base do teu trono. Isaías. Igualdade. É, ou também assim, retidão é fazer as coisas exatamente como Deus quer, né? Sim, né? É igualdade para as pessoas, mas também assim, é não sair daquilo que Deus determinou, né? Retidão, a pessoa, um coração reto, coração que não tem. Vamos aqui, eu ia para Isaías, mas é bom a gente ler. Salmo 101, é um salmo curto, mas é salmo de Davi. Ele fala assim: cantarei do teu amor, da tua justiça, a ti, ó Senhor, cantarei louvores. Portar-me-ei com inteligência no caminho reto. Então, acho que aqui vai até explicar mais a retidão, né? No caminho reto. Quando virás a mim, andarei em minha casa. Quando fala na minha casa, ele está falando assim, não é onde outras pessoas estão me vendo. É uma coisa você ser muito correto lá fora, mas como que você é lá no seu ambiente secreto? O que que você lê? O que que você assiste? O que que você pensa? Como que você age com o dinheiro que ninguém está vendo? Você pode falar assim, 10% eu dou para Deus, estou tranquilo. A Bíblia não fala sobre isso, a Bíblia fala sobre 100%. 100%. Tudo que nós temos, o nosso tempo, tudo pertence a Deus. Olha como ele fala: andarei em minha casa com coração sincero, não porei coisa má diante dos meus olhos, aborreço as ações daqueles que se desviam, nada disto se me pegará, longe de mim o coração perverso, não conhecerei o mal. Quer dizer, ele quer longe dele coisas e pessoas. É isso que eu falo, a pessoa que é colocada assim no lugar de responsabilidade e começa a colocar os amigos, os que são ligados, isso é a força e a fraqueza. Se você se cerca de pessoas retas e íntegras, você terá uma grande força. Mas quantas pessoas, quantos exemplos que eu posso te dar de pessoas íntegras, por uma razão ou outra, são cercadas por pessoas que não são íntegras. E eles colocam essas pessoas em funções de importância. Se torna uma fraqueza. Mas Davi está falando, né, ele não cumpriu perfeitamente, como a gente sabe, mas ele está dizendo assim, eu não quero. Olha só, ele faz uma lista, versículo 5. Aquele que difama o seu próximo. Não é ser mais arrogante, assim, eu não quero. Não, mas assim, quem que você, com quem você se identifica? A pessoa que difama seu próximo, as escondidas eu destruirei. Aquele que tem olhar altivo, coração soberbo, não sofrerei. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra para que estejam comigo. O que anda em caminho reto, esse me servirá. O que usa de engano, quantas pessoas não abrem os olhos quando alguém fala assim, eu vou te ajudar. Eu vou fazer uma oferta para o seu ministério, mas é um dinheiro que tem uma origem errada. Quantas pessoas têm coragem de dizer, eu não aceito, isso aí não pode. Entendeu como é? É difícil, às vezes, você cercar e não aceitar apoio de alguém que não está. É difícil isso. Eu não acho isso fácil. Mas é isso que ele está dizendo. O que usa de engano não ficará dentro da minha casa. O que profere mentiras não estará firme perante os meus olhos. Pela manhã destruirei todos os ímpios da terra, extirparei das cidades do Senhor todos que praticam a iniquidade. Né? Então, a ideia do governo justo é não fazer alianças, não procurar ajuda de origens injustas. Né? Anotem, não vai dar tempo, né? Anotem Isaías 1:17, onde ele fala a respeito de da justiça ser ajudar os pobres e necessitados, que nós vamos ler um capítulo que é mais chave sobre isso, que é Salmo 72. Então, só anotando Isaías 1:17, pode anotar também Isaías 11:4, que fala sobre como Jesus vai reinar com justiça. Não vai dar tempo de ler. Mas Salmo 72 é um salmo de Salomão. Ele fala sobre o que, que Deus quer para um rei governar com justiça. Não vai dar tempo de ler tudo, mas no primeiro versículo ele começa assim: ó Deus, dá ao rei a tua justiça e a tua retidão ao filho do rei. Ele julgará o teu povo com retidão. Então, primeiro, assim, eu estou enfatizando justiça, não ser parcial e coisas assim. Mas agora, uma das coisas que está muito forte, que eu quero deixar muito claro com vocês, que quando Deus fala de justiça, quando Deus fala de ir contra o sistema humano e colocar justiça em qualquer nível da sua vida, de governo, em qualquer lugar, a personagem central são os pobres. Isso aí você pode olhar em toda a Bíblia, quando Deus fala assim, vai ter justiça, esses textos que eu acabei de citar, que não deu para ler em Isaías, ele fala sobre aqueles que clamam a ti, aqui fala também, teus pobres com justiça, os montes trarão prosperidade ao povo, os outeiros o fruto da retidão, quando? Porque ele defenderá os aflitos do povo, salvará os filhos do necessitado, quebrantará o opressor. Então, quando nós clamamos por justiça, meus irmãos, comece a fazer um exercício, esqueça de si mesmo. Não é justiça para mim. Quando eu falo assim, eu tenho fome e sede de justiça, eu quero que o reino de Deus venha, eu quero participar desde já, eu quero aprender em comunhão com Deus a colocar alguma justiça na minha vida, ao meu redor, na minha família, em algum lugar, eu quero fazer um círculozinho, uma regiãozinha de justiça. Qual que é uma das primeiras coisas práticas que nós temos que fazer? Atender os necessitados. Ajudar aqueles que estão clamando, aqueles que não têm quem possa defender. Ele permanecerá, versículo 5, enquanto durar o sol e a lua, de geração em geração, ele será como a chuva sobre a erva ceifada. Versículo 7, vai florescer o justo. 8, vai dominar de mar a mar. Né? Depois o versículo 12, só para pegar essa parte mais clara. Pois ele livrará ao necessitado que clamar, como também ao aflito e ao que não tem quem o ajude. Compadecer-se-á do pobre e do aflito, salvará as almas dos necessitados, libertará as suas almas do engano e da violência, pois precioso é o seu sangue aos olhos dele. Então, eu só estou dando assim esse, né? Tem outros textos. Comece a procurar isso quando você lê a Bíblia. Veja quanto que a justiça para Deus inclui outras coisas, mas o foco principal é ajudar aqueles que não têm quem os defenda, os órfãos, as viúvas, né? As pessoas que não têm quem possa defender. Então, se vocês quiserem anotar, quando fala que Davi reinou em justiça, né, já falamos sobre essas coisas, mas se você quiser anotar, fica mais claro. Que é reinar em justiça? Né? Alguns pontos que nós temos mencionado que acho que é bom você anotar aí. Né? Que era o reinado de Davi em justiça? Primeiro, governar todo Israel com imparcialidade. Primeiro, governar todo Israel com imparcialidade. Então, se você também quiser fazer parte da justiça de Deus, em qualquer lugar, se você faz parte de um grupo de oração, se você, na sua família, no seu emprego, aonde você tem oportunidade, Deus abomina preferências humanas, a gente favorecer uma pessoa acima da outra. Você gosta mais, você vai mais com a cara, professor na classe, acaba favorecendo alguém. Tem que acabar. Justiça para Deus é ser imparcial. Você olha para alguém, você pensa, eu não gosto muito, aquela pessoa me irrita, tem alguma coisa que vai contra. Isso é humano, você tem que ser imparcial. Amém, irmãos? Ponto número 1. Número 2, ele governou em benefício do povo. Não em benefício próprio, governou em benefício do povo. Esse é um texto que nós lemos domingo passado, Salmo 78, 72. Salmo 78, 72. Governou em benefício do povo, não em benefício próprio. Então, tudo que Deus nos dá, eu mencionei o testemunho, se você tiver a oportunidade, acho que domingo que vem eu tenho a revista Impacto, que está saindo com esse testemunho, que até contei, né, do Rick Warren, daquele que escreveu Uma Vida com Propósitos, como ele coloca isso. Deus não dá nem dinheiro, nem influência para nosso próprio bem. Não dá. Se Deus te deu algum dinheiro, ele deu para que você administre. Por isso que eu estou falando, o sentar no trono começa agora. Se ele te deu algum dinheiro, é para você administrar. Não, Deus, eu dou 10%, o resto é meu. Nada disso. Isso não é visão de cristianismo. Isso é uma religião. Agora, ser cristão, dedicado a Deus, eu falo assim, tudo que eu tenho, Deus quer que eu compre esse carro, Deus quer que eu use esse dinheiro para quê? Né? Assim, lógico, isso vai depender do seu andar com Deus. Não é uma coisa mística, Deus não fala assim, compre, não compre, né? Não é assim que Deus vai falar. Ele vai mudar o seu coração, você vai começar a ansiar, você vai ter essa paixão que Deus tem pelos pobres, ou pelo reino de Deus, alguma coisa, Deus vai encher seu coração, amém? Então, governar em benefício do reino de Deus, daquilo que Deus deu em nossas mãos, não é para nós. Número 3. Defesa dos pobres, necessitados e quem não tem defesa própria, né? Defesa dos pobres, necessitados e para quem não tinha defesa própria, que é o foco principal, né? Principal é buscar essas pessoas que Deus ama. E número 4, criar condições para que os justos prosperem, né? Não é só ajudar quem está precisando ser acudido, mas dar condições para que toda a nação possa crescer e ser usado por Deus, né? Dar condições para que os justos, para que o povo prospere e faça a obra de Deus. Eu vou pedir agora que anotem algumas referências do Novo Testamento, porque não vai dar tempo, mas eu vou citar, eu quero que vocês apliquem isso, tem tantas maneiras, eu tenho falado já que Deus quer que você governe a sua própria casa, Deus quer que você governe a sua própria vida, né? Mas anotem aí, 1 Coríntios 6, de 1 a 10, 1 Coríntios 6, de 1 a 10, sabe o que ele fala lá? Ele fala sobre os crentes, né, daquela época, os cristãos de Corinto, que levavam os irmãos e processavam na lei. E ele falou assim, vocês são chamados para governar o mundo e vocês não são capazes de resolver uma diferença entre vocês? Então é um exemplo de como nós temos que começar a governar agora. A Bíblia não fala que são os pastores que fazem isso. Anote também, Mateus 18, 15, 17. Sabe onde fala assim, você tem algum problema, com algum irmão está com problema, vai e fala, você e ele só. Ele não falou assim, liga para o pastor e fala assim, ó, tem um irmão que está fazendo uma coisa errada, fale com ele. Ele falou assim, não, se você sabe que um irmão está em problema, vai você. Isso é reinar, isso é governar. Isso é a gente não deixar coisas injustas tomar conta da nossa vida. Efésios 5, 15 a 17, fala sobre administrar o tempo. Efésios 5, 15 e 17. E Lucas 16, 11 e 12. Lucas 16, 11 e 12. Sabe o que fala lá? É uma parábola, né? Sabe daquele mordomo, administrador injusto, né? Que, né, a história toda, né? Eu não vou repetir agora, mas ele fala assim no fim, se vocês não são fiéis com as coisas deste mundo, com dinheiro, com coisas ímpias, nós chamamos isso de ímpias, né? Assim, o mundo, o dinheiro sujo, né? Sujo porque faz parte desse mundo corrupto, mas se você não é fiel com essas coisas, quem vai colocar as riquezas verdadeiras em suas mãos? É um versículo pesado. Se nós não formos fiéis com as coisas que Deus colocou em nossas mãos, como nós vamos fazer depois? E Romanos 12, de 10 a 17, tem várias exortações, né? As coisas práticas, né? Romanos 12, de 10 a 17. Bom, nosso tempo acabou, mas eu acho que é uma pequena janelinha para um reinado em justiça. Deus está nos preparando, Deus está nos chamando para fazermos parte do seu grande reino, mas isso começa agora, nas pequenas coisas que Ele colocou em nossas mãos. Senhor Jesus, pedimos que o Teu Espírito faça a obra na minha vida e na vida de cada pessoa que aqui está. Ó Deus, para que isso não seja apenas uma história bonita que Davi pôde reinar com justiça, ó Deus, mas que isso seja algo prático nas nossas vidas, que nosso coração seja transformado. Nós não vamos conseguir fazer isso por uma lei, por um mandamento, por uma norma, mas que, ó Deus, nossa vida seja mais e mais transformada e cheia da paixão que o Senhor tem pelo reino, pela Tua justiça, pela implantação da verdadeira igualdade a todos, que o Senhor possa fazer algo tremendamente nova em muitas vidas, pelo mundo inteiro, e começando em nós. É o nosso desejo, em nome de Jesus. Amém.